Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de maio, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. É isso mesmo, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte. E acompanha a Gabriela FM. A partir de agora vai ficar com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações atualizadas. Sua participação pelo nosso WhatsApp 98829-1029. O DDD é o 73, pode ir enviando sua mensagem de preferência escrita. E o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
É, já já, Coutinho, hein, com muitas informações mesmo, atualizando, inclusive, aquele caso lá envolvendo um passageiro de motorista, de um carro, né, de motorista de aplicativo, que infelizmente foi morto lá em Itabuna. E Coutinho vai atualizar as informações sobre esse caso, tá? Além de outras notícias. E você já sabe, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, que informa: ex-PM é condenado a 13 anos de prisão pela morte do menino Joel. Nós comentamos essa semana sobre, no caso, a possível, né, que tinha começado aí o julgamento deste ex-PM em relação a esse caso, e a gente estava aguardando a confirmação se ele seria condenado ou não. Portanto, ele agora realmente foi condenado a 13 anos de prisão pela morte do menino Joel, lá em Salvador.
Jornal Dia de Teresina, segurança. Tribunal Regional Eleitoral do Piauí irá pedir reforço federal adiantado para eleições.
Lembrando que hoje, dia 8 de maio, é o último dia para você, eleitor, procurar o cartório eleitoral, tá? E ficar em dia com a Justiça Eleitoral para você votar nas eleições deste ano.
Em Ilhéus, muita gente deixou para a última hora, estava uma enorme fila.
Desde ontem à noite, tinha fila na porta do TRE aqui em Ilhéus, tá? Você tem durante todo o dia ainda para ir, agora sim, deixar para a última hora às vezes não adianta muito, né? Só lá no Rio Grande do Sul que a data será ampliada, viu, Marcos? Sim, por conta dessa tragédia absurda lá no Rio Grande do Sul. Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Rio Grande do Sul tem previsão de frio e mais temporais. E esses temporais preocupam.
Folha de Pernambuco, vitória do governo Raquel. Fim das faixas salariais é aprovado.
Jornal do Comércio, Recife. Raquel tem vitória na Alep, que é a Assembleia Legislativa de Pernambuco, para reajustar salário de militares.
O estado de Fortaleza, CPI pede fim do contrato da Enel no Ceará.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, também fala sobre o mesmo assunto, CPI da Enel. Relatório pede o fim do contrato. A Enel, gente, é a concessionária de energia de lá do Ceará, tá? Então, tá rolando lá uma CPI pedindo aí o fim do contrato da Enel. Por quê? Porque o povo tá insatisfeito com a Enel, assim como o povo baiano tá insatisfeito com a Coelba, que também deixa a desejar aqui no estado da Bahia, né? Deixando comunidades, inclusive, ou bairros, dias e horas sem energia elétrica, né? E o povo não está aguentando mais isso no Brasil, não. Está começando a cobrar aí, pedindo a deputados, né, em seus respectivos estados, para cobrar as concessionárias de energia. E lá no Ceará está rolando aí essa CPI, pedindo o contrato, o fim do contrato da Enel lá no Ceará, viu, Marcos?
É, aqui na Alba também, na Bahia, tem deputado pedindo CPI, né, com relação
a isso.
Tem,
já tem mais de um ano, né, e já deveria ter instaurado essa CPI, né? Ai, ai, Coelba, tome tento, Coelba.
Manchete preocupante na Gazeta de Alagoas e Maceió. Chegada de ciclone extratropical vindo da Argentina pode agravar drama no Rio Grande do Sul.
Misericórdia, gente. Que Deus não deixe, né? Jornal Tribuna do Norte, Natal. O acordo pode colocar um fim em invasão de terreno.
Jornal Imparcial de São Luís, marco histórico. Brandão nomeia Maria da Graça Amorim, primeira mulher desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão pelo 5º Constitucional.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. SES, fila de espera para cirurgias eletivas tem 5 mil pacientes. É, exatamente. Essa é a situação aí da Secretaria de Saúde lá no estado de Sergipe.
Jornal Globo do Rio, tragédia climática. Rio Grande do Sul se prepara para novas inundações com volta da chuva e frio.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, tragédia no sul, a capital da solidariedade.
Zero Hora de Porto Alegre, terra de refugiados.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, água demais. É muita água lá, meu Deus.
Estado de Minas e Belo Horizonte, ação busca impedir alta nos alimentos.
Folha, opa, isso é interessante, né? Tomara que dê certo. Folha de São Paulo sobe a 95, o total de mortos no Rio Grande do Sul. Mais de um milhão, quase um milhão e meio são afetados. Quase um milhão e meio de pessoas, gente, são afetadas aí por conta dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul.
O estado de São Paulo, tragédia no sul. Congresso aproveita a calamidade no Rio Grande do Sul para tentar ampliar gasto.
É, né? Aproveita que o povo está focado na situação do Rio Grande do Sul. Querem fazer acontecer, aprontar na nossa cara. Essa que é a verdade.
Aliás, eu vi até uma proposta, né, de um comentarista esportivo, o Neto. Por que que não destina o fundo partidário para socorrer as pessoas nesse momento?
Ótima
ideia.
Ou
parte dele, né? Já seria de grande valia.
É, muitas pessoas estão colocando essa opinião aí, também compartilhando essa opinião nas redes sociais, mas não estão nem aí, não vão nos ouvir. Querem mesmo esse dinheiro e pronto, né? Tem muito político que ama o fundo partidário. Diário de São Paulo. Lula envia projeto ao Congresso para agilizar a assistência ao Rio Grande do Sul. Aleluia.
Valor Econômico de São Paulo, chuvas. Tragédia no Rio Grande do Sul deixa 49 mil pessoas desabrigadas e afeta o escoamento da produção.
Pois é, né, minha gente? A situação lá está preocupante. E Jornal A Tribuna, Vitória Espírito Santo, vítima da farra dos descontos, processa INSS e ganha R$5 mil. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e também participa enviando a sua mensagem escrita aí, tá? De texto para o WhatsApp ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. É, nós colocaremos no ar já já. Lembrando que o WhatsApp é o 98829-1029. Bem, olha só, preste atenção nessa informação. ONG Planeta dos Bichos leilou equipamentos de som aqui em Ilhéus. A ONG Planeta dos Bichos e o Ministério Público da Bahia e a Polícia de Proteção Ambiental, que é a CIPA, vão leiloar equipamentos de som apreendidos pela companhia policial aqui em Ilhéus, né? Apreendidos, então, pela Polícia Ambiental. Os recursos obtidos serão destinados para as ações da ONG Planeta dos Bichos e os projetos sociais do Rotary Club de Ilhéus. Segundo os organizadores, os lotes reúnem itens de qualidade e em bom estado de conservação. Os lances serão iniciados hoje, a partir de agora, meio-dia, tá? Já começou, e seguirão até às 10 da noite da próxima sexta-feira, dia 10 de maio. Para participar, basta entrar no grupo do WhatsApp da ONG Planeta dos Bichos, tá? Por meio de um link que você pode, inclusive, entrar lá no Instagram do Planeta da ONG Planeta dos Bichos, tá? Planeta dos Bichos IOS. Anote, Planeta dos Bichos IOS. Aí você vai ver um linkzinho assim embaixo das descrições da ONG. Aí você clica nele, ó, acabei de fazer isso aqui. Aí tem lá, realização de doação, tá? Aceita os cookies. E aí você entra e vai, tem aqui, ó, várias opções. Realizar uma doação, leilão de equipamentos de som, aí você clica nele, tá? É bem fácil. Entra aí no Instagram, Planeta dos Bichos IOS, e você vai direto lá para o link e pode participar aí deste leilão de equipamentos de som, tá bom? Vamos ajudar a ONG Planeta dos Bichos, que fica aqui em Ilhéus. Lembrando que essa ONG, ela recolhe os cachorros aí que estão sempre abandonados, cuidam, mas também a ONG precisa da nossa ajuda, precisa de doações. Você pode até fazer doação por Pix, se você quiser. O Pix é o CNPJ 35.774.889/1000-49, tá bom? E aí você pode ajudar. Bem, são 12 horas e 14 minutos. Marcos Bezerra, o Bradesco tá que tá, né, menino? Quer fechar a agência bancária em Ilhéus e agora também quer fazer fechamento de agência em Itajuípe, né?
O Sindicato dos Bancários de Itabuna e região emitiu nota de repúdio à decisão do Bradesco de fechar a única agência do banco em Itajuípe. Segundo a entidade de classe, a unidade atende a mais de 4 mil clientes que serão obrigados a buscar atendimento em Itabuna. Para o sindicato, o Bradesco prioriza os lucros em detrimento do atendimento à população. Sem o banco, o município passará a contar apenas com uma agência de outra empresa e uma cooperativa financeira. Diante dessa realidade, é crucial buscar alternativas para a manutenção da agência, que há 50 anos presta serviços à comunidade local, dizem os bancários em nota. A entidade promete uma série de manifestações contra a direção do Bradesco, que também anunciou o fechamento de uma agência em Ilhéus.
Pois é, né? O povo tem que se unir, tem que também pedir ajuda aí dos prefeitos dessas cidades, né? E pressionar aí o Bradesco, né?
Tem que ter pelo menos na cidade uma agência, né? Dependendo do porte da cidade.
Com certeza. Porque uma cidade como Itajuípe, que só tem uma agência, fechar, Marcos, é um prejuízo para as pessoas.
Mas é uma realidade, o avanço tecnológico, o aumento das atividades online, né, por parte dos clientes, né? Então, as pessoas têm que se preparar para isso. Principalmente, bancos privados vão querer priorizar sempre o lucro, né?
Mas existe uma grande parte ainda da população que não consegue utilizar os aplicativos.
Por isso,
tá?
Tem
não
que tem ter essa agência na cidade.
Exato. Então, é importante. Vamos acionar ele?
Uhum.
O nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira e um bom trabalho, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Excelente tarde e excelente trabalho para você.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, notícia é de polícia. Vamos começar então o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi, ainda acompanhando de perto o caso Paixão, ele que foi executado com um tiro dentro de um veículo de aplicativo na cidade de Itabuna, desde a última segunda-feira aqui no Jornal do Meio-Dia, estamos passo a passo acompanhando a evolução deste caso, seja através dos órgãos oficiais de segurança pública ou até mesmo de meios de comunicação confiáveis que estão também acompanhando e apurando este caso do pedreiro ilhéense que foi executado dentro de um veículo de aplicativo lá em Itabuna. Temos novidades, temos atualizações sobre este caso que comoveu bastante toda a comunidade regional, em especial a família e amigos da vítima. Mas o fato é o seguinte, hein? Olha, o sistema de vigilância filmou todo o assassinato do passageiro de transporte por aplicativo baleado após discussão entre o motorista do carro de aplicativo, onde ele estava, e o motociclista, ao que foi o autor do disparo. Este fato aconteceu em Itabuna no último domingo. O pedreiro ilhéense José da Paixão Santos do Nascimento, 40 anos, que não tinha nada a ver com a confusão, foi atingido na cabeça e infelizmente morreu a caminho do hospital. Na gravação, mostra o carro e a moto em um cruzamento no Jardim Primavera, enquanto o veículo Renault Kwid se afasta lentamente, o motociclista saca uma pistola e atira na direção do Renault. No automóvel também estavam a esposa de José da Paixão, Milena Santos Ferreira, e as duas crianças. Um meio de comunicação, segundo a TV Santa Cruz, Milena disse que a moto fechou o carro e o motorista repreendeu o motociclista e disse: rapaz, você está todo errado. Segundo a viúva, o motociclista retrucou e quando o condutor do outro veículo terminou de dizer: eu não quero confusão, ela simplesmente ouviu o estampido. A bala, segundo ela, quebrou o vidro traseiro do veículo e atingiu José Paixão, que estava no banco de passageiro na frente do carro. No momento do crime, o motociclista, as imagens são bem claras, levava uma mulher na garupa da moto. Eles deixaram o local no sentido contrário ao carro. A identificação, condutores de transporte por aplicativo de Itabuna fizeram uma manifestação ontem, terça-feira. Eles pedem paz no trânsito, respeito à categoria e justiça por José da Paixão, que foi sepultado em Ilhéus na última segunda-feira. Segundo dos motoristas, a Polícia Civil teria identificado o autor do disparo, que segundo a denúncia, o autor do disparo seria um policial militar. Questionada pelo blog Pimenta de Itabuna, a Polícia Civil não confirmou essa informação. As circunstâncias, autoria e motivação do crime são apuradas pela Delegacia de Homicídio de Itabuna, diz a corporação em nota ao site Pimenta, que eu repito, é um meio de comunicação confiável a qual nós podemos reproduzir aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, extremo sul da Bahia, uma colisão entre duas motocicletas na BA-987, distrito de Trancoso, em Porto Seguro, resultou na morte de um dos condutores e deixou outro ferido. Clenilton da Silva Guilherme tinha 48 anos de idade. Ele foi levado à unidade de saúde de Trancoso, onde veio a falecer devido aos ferimentos sofridos no acidente. O segundo condutor, identificado como Osiel Santana dos Santos, 34 anos, foi socorrido com ferimentos diversos e encaminhado para a UPA de Arraial da Ajuda. Quando os policiais chegaram ao local, constataram que os veículos envolvidos na colisão não estavam mais presentes, o que representa uma irregularidade e pode dificultar na investigação e perícia para determinar as circunstâncias precisas desse acidente. Ainda no distrito de Trancoso, 4 pessoas ficaram feridas em outro acidente que aconteceu na manhã de ontem na BA-001, próximo ao trevo de Trancoso, em Porto Seguro. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, uma retroescavadeira, um trator que acessava a rodovia a partir da estrada vicinal, foi atingida na traseira por um Fiat Idea que seguia em direção a orla. As vítimas, incluindo a motorista do carro de 57 anos e três passageiros, duas mulheres, uma de 45 e outra de 54, além de um homem de 52 anos, foram socorridas pelo SAMU e levadas para a UPA de Trancoso. Olha, o funcionário municipal é o suspeito de esfaquear uma adolescente no Prado. Uma tentativa de homicídio chocou o distrito de Limeira, no município de Prado. Um funcionário da prefeitura de Prado é o principal suspeito de agredir e esfaquear uma adolescente de apenas 16 anos. Mas o fato foi o seguinte: segundo relatos, o caso ocorreu após Fábia Cristina da Paixão Silva, de 20 anos, solicitar que o proprietário de um veículo tipo Paredão reduzisse o volume do som que estava perturbando um culto religioso nas proximidades. A situação escalou rapidamente quando o homem, identificado como João Alberto Prado Guimarães, reagiu com violência, agredindo Fábia e ameaçando com uma faca. Inclusive, hein, Fábia é ex-companheira deste acusado. Aí, Darlison da Paixão Silva, irmão da vítima e menor de idade, interveio na tentativa de proteger sua irmã e foi gravemente golpeado no abdômen. O jovem prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência. Seu estado de saúde é considerado grave. João Alberto Prado Guimarães está sob investigação da Polícia Civil lá de Prado, com o inquérito sendo conduzido pelo delegado titular Kleber Gonçalves. João Alberto possui antecedentes criminais e já foi alvo de uma medida protetiva solicitada por sua ex-companheira. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop adicional para reabastecer. Mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação da liderança Kátia Gomes e do líder Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós? São 12 horas e 25 minutos. A partir de agora, vamos liberar a participação do ouvinte aqui no Jornal do Meio-Dia.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. É sua mensagem escrita de texto ou de áudio, de mais ou menos 40 segundos, e nós colocamos no ar. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. O que temos aí de mensagens de ouvintes?
É, a Sheila, do Alto da Legião, manda uma boa tarde, Kátia, Marcos. E sobre os entulhos aqui no Alto da Legião, em Ilhéus, no campo, continua. É, estamos disputando espaço com ratos, entulho, matagal. Tem mais de um mês que o pessoal da roçagem não aparece aqui para fazer uma limpeza, né? Nos ajude aí, pessoal. Somos moradores e eleitores também. Em época de eleição, todo mundo aparece. Depois que eles ganham, somos esquecidos. Obrigada.
Bem assim. Qual é o local, Marcos?
Alto da Legião.
Então, eles estão precisando da equipe de podas, né? E jardins.
Roçagem. E tirar os entulhos de lá, né?
É. Tá aí, gente. Alto da Legião é Ilhéus, né? No fim do mundo, não, tá, prefeitura? Ilhéus, Bahia. Ai, ai, diga é nada. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Aqui é Ricardo, do Parque das Mangueiras, no CSU. Manda um alô aí para William, Rodrigo, Javerson, ou melhor, Jefferson, Joildo, Nem, Cutia, Mauro, Gilson de Xera. Estamos todos ligados no Jornal do Meio-Dia da Gabriela FM. Um abraço para todos aí.
Um abraço para vocês. A lista é grande. Eu não peguei o nome de todo mundo, mas Marcos citou. E eu agradeço, sim, tá? A audiência de vocês. Muito obrigada mesmo. Continue acompanhando o Jornal do Meio Dia. Eu aproveito para mandar um abraço aqui, um alô também para ela. Estou sabendo, viu, dona Silvia? Dona Silvia, mãe da doutora Manuela Silva, dentista. E a dona Silvia mora ali no bairro Teotônio Vilela. Dona Silvia, um beijo para a senhora. Obrigada pela audiência, tá? Tô sabendo, a doutora Manuela me contou. A senhora gosta muito do Jornal do Meio Dia. Fico feliz, tá? Então, um beijo para a senhora, Dona Silvia, e para todos os moradores aí do bairro Teutônio Vilela. Mandar um beijo também para ela, para a doutora Manuela Silva, essa dentista, excelente dentista. Doutora Carol também. Elas são lá da Clindente. Um abraço para vocês, tá? Ótimo atendimento. Mais mensagens de ouvintes, Marcos?
Tem. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, Coutinho Neto. A estrada do Banco Central está uma porcaria, está toda esburacada. E a cidade está uma porcaria. Se a cidade está uma porcaria, imagine os distritos. O Gerê Rodrigues, né? Um abraço aí para... Manda um abraço para todos aqui na Fazenda Aconchego da Felicidade, para seu Bitonho e Lourinho e Gerê Rodrigues.
Um abraço para vocês, obrigada pela audiência, tá? Esse comentário aí, Marcos, essa mensagem aí, tem lógica, né? Bastante lógica. E aí tem uma moradora aqui também, de outra comunidade, no caso da Lagoa Encantada, reclamando, né? Dizendo que... ela falou assim, boa tarde, Cátia, vim novamente fazer a reclamação... A comunidade da Lagoa Encantada, as mães dos alunos estão revoltadas porque na comunidade só tem duas professoras para atender toda a escola. E agora resolveram tirar uma das professoras por conta da dificuldade que enfrentamos aí em relação à água na estrada, péssimas condições da estrada. Ao invés de eles solucionarem o problema, eles vão lá e dificultam. Tiraram, Marcos, uma professora e deixaram só uma para atender toda a demanda da escola. Você já viu isso? Menino!
Ilhéus acontece, né?
Pense no absurdo. Acontece na Bahia, né? Pense no absurdo na Bahia. Acontece na Bahia, né? E Ilhéus tem precedentes. Falar logo assim. Que Deus me livre. Lá ele. Vixe! Ave Maria, que absurdo, gente. Como é que tem duas professoras na escola que, segundo a moradora, já atende uma demanda grande da escola. E aí tira-se uma e deixa só uma pra se virar. É brincadeira um negócio desse, né? Certamente uma delas não mora lá, né, Mar? E aí tá com dificuldade pra ir e tal. Aí vamos tirar logo e aí deixa a outra que mora lá se virar. Isso é doido. Eu me pergunto, gente. Que isso? Que gestão é essa? Que prefeito é esse? Que não investe, não valoriza a educação. Viu, seu Marão? É o seu meio. E quer fazer sucessor ainda, né? Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Não, e ainda tem outra candidata que era secretária de educação agora recentemente, que é a dona Adélia. A educação da Bahia também vai péssima. E também quer ser prefeita de Ilhéus. Rapaz, Deus me livre, viu? Essa Bahia tá marcada, tá doido. Pontualmente 12h30, vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, 12h39, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermoda e Amara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Pois é, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra, inclusive o Marcos já está ali, continua, né, navegando pelo WhatsApp para divulgar umas mensagens de ouvintes, não é isso, Marcos?
É isso aí. Pelo nosso WhatsApp, o ouvinte manda uma boa tarde. Olha, com relação à professora da Lagoa Encantada, essa professora que tiraram não mora na comunidade. Ano passado, havia duas professoras que moravam e ensinavam na comunidade. Esse ano, eles tiraram uma das professoras e colocaram outra que não é da comunidade. Essa é a dificuldade da professora se deslocar para dar aula até a comunidade, né? Sem falar... O posto de saúde, que está entregue aos morcegos. Obrigado pela atenção.
Tá vendo aí que é exatamente o que eu comentei aqui? Aí não mora lá, aí tem dificuldade de ir, aí simplesmente tiraram a professora. Ô, gente. É difícil, viu? Depois vocês dizem, ah, fala demais, reclama demais. Como não reclamar? Peraí, né? É chamar o povo de bobo, né, prefeito Marão? Que vergonha. É coisa, viu? Ô, Marcos, você já... vamos mandar um abraço pra ele, o Júlio César? Ele é morador de Itabuna, lá da rua Alto Mirante, no bairro Alto Marão. Não perde o Jornal do Meio Dia, né, Júlio César? Obrigada pela audiência, tá? É, já fiquei sabendo aqui que você não perde o Jornal do Meio Dia. Obrigada, Júlio César, de Itabuna. Um abraço.
Um abraço para você, Júlio César. Aproveitar também que a gente está por Itabuna, mandar um abraço para o Avaci Ramos, aniversariante de hoje. Parabéns, Avaci. Felicidades, tudo de bom. A Mili Santos de Ilhéus também aniversariando hoje.
Parabéns para os aniversariantes. Saúde, tá? Muitas felicidades. Beijo também, saúde. Parabéns especial para minha dinda Soninha Leite. Um beijo, minha linda. E todos os aniversariantes do dia, parabéns, tá? Saúde para vocês. Diga, Marcos.
É, no nosso WhatsApp tem ainda participação aqui. Olha, boa tarde. Castelo Novo com muitos buracos, né? E Castelo Novo tá faltando ajuda, né? O povo de Castelo Novo tá pedindo ajuda.
Aí, ó. Mais uma comunidade pedindo socorro, né? Muitos buracos. Deixa eu contar um negócio pra vocês aí de Castelo Novo. Aqui em Ilhéus, em algumas ruas, avenidas, né, bem movimentadas, também estão assim. Muitos buracos. Você tá tendo que escolher, a gente tá tendo que escolher em qual cair, em qual bater o pneu do carro, da moto, né, Marcos?
Sim, sim.
Que essa é a realidade, tá? Então, esse é o segredo que eu tenho pra contar pra vocês hoje. Aqui é a mesma coisa. Imagine aí na comunidade, será que o prefeito tá preocupado? Tá não. Alô, secretário de infraestrutura, vamos tapar os buracos da cidade. E prefeito, vamos mandar arrumar também os buracos lá na comunidade, Castelo Novo.
Tinha que ter equipes de emergência para trabalhar dia e noite, né, tapando esses buracos.
É, porque eu tô vendo buraco lá ainda na Soares Lopes, Pontal, Avenida Princesa Isabel, né? É uma buracolândia, gente. Só Jesus.
Enquanto não resolver essa questão da macrodrenagem, chove, alaga demais, é normal, os buracos vão aparecer e cada vez mais piores, né?
Uhum. Aí tem que fazer o quê? Tapar, né? É. Vai deixar piorar? Virar cratera? Lá ele.
Já que não fizeram macrodrenagem nesses 8 anos, não vai ser agora que irão fazer.
Pois é. 12:43, tem mais mensagens de ouvintes? Ok. Se a gente chegar mais mensagem, nós divulgamos. Vamos de informação. Rapaz, Marcos, a Justiça do Trabalho jogando duro, hein? Interditou aí lojas da Burger King no interior da Bahia, né?
O juiz Marcos Neves Fava, da primeira vara do trabalho de Vitória da Conquista, determinou a paralisação total das atividades nos dias de maior fluxo de movimento de duas lojas da Burger King. El Shaddai Bertola Alimentação, nos shoppings Conquista Sul e Boulevard, no município do Sudoeste Baiano. A decisão de fechar as lojas foi uma das medidas tomadas em resposta ao não pagamento de dívidas trabalhistas em uma série de execuções reunidas, em que o valor está em torno de R$1.200.000, segundo a Justiça. O mandado de lacre foi cumprido no mês de março em duas sextas-feiras alternadas, uma em cada endereço da empresa, acompanhado pela fixação de um aviso ao público explicando o motivo da interdição. Outras duas medidas excepcionais determinadas pelo magistrado foram a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, Serasa Ajude, por tempo indeterminado, e a expedição de mandado de constatação para verificar a vinculação das máquinas de cartão de crédito utilizadas ao CNPJ das executadas. Além disso, simultaneamente, o magistrado deferiu o requerimento da autora da ação, solicitando a expedição de mandado de penhora e avaliação dos imóveis da empresa. O processo está em execução desde maio de 2023 e a empresa apresentou embargos.
E em busca de garantir a efetividade da decisão judicial, né, na sentença, o juiz reforça a importância de garantir a efetividade das decisões judiciais diante de casos em que o executado possui condições de cumprir a ordem, mas opta por não fazê-lo. A administração da justiça deve ser gerida à luz da igualdade material e considerando tanto a massa de processos existentes quanto os recursos disponíveis para reagir de maneira justa e expedita aí perante as ameaças e violações a direitos, ressaltou o juiz Marcos Fava na decisão. É, falou bem ele aqui, viu? O juiz acrescentou que o grupo proprietário das lojas devedoras, a El Shaddai Bertola Alimentação, franqueada da marca, está inadimplente, mas continua formalmente ativo nos endereços mencionados. Após cumpridas as ordens de lacre, o magistrado constatou que agora opera as atividades nas lojas, no caso lá agora, é a franqueadora Zamp, que se negava a responder pelas dívidas, alegando que o contrato de franquia não dá direito à responsabilidade subsidiária. Esse é o ponto. Não é pelo contrato de franquia, mas porque ela assumiu os equipamentos, o negócio e o ponto comercial com a manutenção da marca BK, o que dá sucessão de empregadores e, portanto, responsabilidade pelos créditos vencidos. Com um lacre, a Zamp garantiu a dívida confiança bancária e apresentou embargos à execução. Acrescentou aí, portanto, o juiz, ressaltando a complexidade do caso e o desdobramento das ações judiciais em busca da justiça para os trabalhadores afetados pela situação. Olha a justiça funcionando aí, tá vendo?
É.
Isso é muito bom ver isso. Né? A justiça tem que funcionar mesmo. A justiça é amorosa, a gente sabe disso, tem uma amorosidade tremenda. Mas ainda funciona. 12 horas e 47 minutos. A nossa ouvinte Angélica Guimarães, né? Que até falou que te viu ontem, viu,
Marcos? Um abraço pra Angélica.
Abraço, viu, Angélica? Obrigada pela audiência. Ela mandou aqui uma mensagem. Kátia, a gente tá aqui nessa estrada horrível. Do Santo Antônio até o Rio do Engenho, começando ali no Sol e Mar, é horrível. E quando eu chego aqui em casa, é toda quebrada. Só Deus por nós e vocês aí. De tanto buraco, tá situação tão ruim da estrada, Marcos. A pessoa vai chacoalhando, chega lá arrebentada, né? Não é brincadeira não, viu, Angélica? Sinto muito, Angélica. Triste realidade, né? 12 horas e 47 minutos. Vamos de mais informação. Marcos Bezerra, Polícia Federal faz operação na Bahia contra grupo suspeito de fraudar benefícios do INSS por incapacidade, prejuízo é de mais de 6 milhões de reais?
A PF cumpriu 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador e Veracruz, na região metropolitana, no início desta quarta-feira, dia 8. A operação investiga um grupo suspeito de fraudar benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, por incapacidade. Conforme a PF, as investigações tiveram início há 2 anos, quando foi identificada a existência de diversos benefícios previdenciários concedidos de modo ilegal, mediante apresentação de atestados médicos com conteúdo falso perante a perícia do INSS. De acordo com a polícia, atestados e relatórios médicos certificavam que os beneficiados no esquema tinham transtornos mentais, embora não houvesse justificativa clínica para isso. Segundo a PF, pelo menos 100 benefícios concedidos de forma irregular causaram prejuízo de mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos. De acordo com os cálculos do Ministério da Previdência, se a fraude continuasse, o prejuízo causado ao órgão poderia chegar a 68 milhões de reais, considerando os valores retroativos que seriam pagos e os que seriam disponibilizados mensalmente de forma vitalícia a cada beneficiário. A PF não divulgou os nomes dos investigados, nem disse se há funcionários do órgão entre eles. Os envolvidos responderão pela prática dos crimes de associação criminosa e estelionato previdenciário, com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 9 anos de prisão.
Para vocês entenderem o esquema criminoso, os atestados e relatórios médicos identificados eram vinculados a transtornos mentais sem que houvesse justificativa clínica para a sua elaboração. Repare. Também foi identificada a atuação de intermediários que faziam a ligação entre os pretensos beneficiários e os médicos, que forneciam os atestados, relatórios e receitas de forma indevida. Também indica que os intermediários promoviam o acompanhamento dos beneficiários até agências do INSS no interior do estado durante a perícia para auxiliar no momento da avaliação. E, por fim, ao longo das investigações foi concluído que diversas pessoas que se beneficiaram dos falsos atestados médicos e tiveram benefícios concedidos estavam saudáveis e exerciam atividades profissionais normalmente, entre eles de motorista de aplicativo, gerente de obras, entre outros. Rapaz, é coisa, não?
Só tem esperto. E eu só acho pequena a pena que vai ser aplicada a essas pessoas.
É, exato. E também acho que os nomes tinham que ser divulgados.
É.
Mas enfim, quem está também acompanhando a gente, mandar um alô aqui para ele, Magno Souza, passeando por Ilhéus, hein, Magno? Um abraço para você, obrigada pela audiência, tá? Aproveite as férias. 12 horas e 51 minutos. Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto? Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos violentos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro estadual, município da Carne do Sol, em Tororó. Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra Formigão e Rian. Fiquem sabendo quem são mais novos famosos agora lá de Tororó. Após expedição de mandado de prisão emitido pelo juiz substituto da comarca de Tororó, Fernando Marcos Pereira, com solicitação no Ministério Público, através da promotora do caso, Karina Costa Freitas, foram presos dois acusados do estupro de uma menor de apenas 13 anos no distrito de Itati. A Polícia Civil de Tororó, através do investigador da Polícia Civil, Kleber Silva, entrou em diligência em Itati na tarde de ontem, terça-feira, e conseguiu prender Carlos, que é mais conhecido como Formigão, e Rian, ambos acusados de terem estuprado esta adolescente naquela localidade. Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, os pais da adolescente afirmaram que homens mantiveram ao menos quatro crianças dentro de uma residência no distrito citado no último final de semana de abril e que dentre estas crianças, a menor de 13 anos foi estuprada pela dupla de tarados. Ela recebeu atendimento hospitalar. Bombeiros da 1ª Companhia do município de Lençóis, pertencentes ao 11º Batalhão de Bombeiros Militares, em Itaberaba, recuperaram o corpo de um homem que ficou preso após a carreta que ele dirigia tombar e cair dentro do Rio Santo Antônio. A ocorrência aconteceu ontem à tarde, terça-feira, na BR-242, em Lençóis. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o veículo com as rodas para cima e com a cabine totalmente submersa. Os bombeiros acessaram a cabine ancorados e verificaram que havia uma vítima presa entre os bancos e o teto. Cortaram cintos de segurança, mas não conseguiram retirar o corpo, sendo necessário guinchar a carreta da água. Após a retirada, o corpo foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica, o conhecido DPT, para identificação e demais procedimentos legais. A causa do acidente ainda é desconhecida. Olha, um final trágico terminou para duas mulheres sequestradas na região Cinzaleira da Bahia. A Polícia Civil da Bahia já identificou os dois corpos do sexo feminino encontrados na manhã de ontem, terça-feira, na zona rural do município de Gavião, no território da Bacia do Japuípe. Trata-se de Josilma Lima dos Santos, popularmente conhecida como Jojó, e Bruna Gonçalves Simões. Ambas foram encontradas debruçadas e com marca de tiros na cabeça, supostamente disparados por arma de grosso calibre, típico de crime de execução. As mulheres sequestradas, ambos tinham envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que Jojó tinha passagem pela delegacia, também pela prática de furto e roubo. Ela foi esposa de Paulo Lima da Silva, conhecido pelo vulgo de Mopivete, que também tinha envolvimento no mundo do crime, e esse já foi morto. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Civil da cidade de Jacobina. Olha, você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, uma notícia de certa forma até comovente que você vai ficar sabendo agora. Olha, a Polícia Civil já identificou os dois suspeitos de assaltar o Bazar Marques no centro da cidade de Queimadas no início da tarde da última segunda-feira, dia 6. A informação foi confirmada na noite da última segunda. Porém, a apuração aponta que um dos suspeitos foi apresentado na delegacia territorial de Queimadas pelo próprio pai. O pai dele é o comandante da Guarda Civil Municipal da cidade de Queimadas, Adalberto José de Souza. Ele foi o chefe da Guarda Civil Municipal, quem investigou e apresentou Daniel Pedreira, de 23 anos, o filho dele na delegacia. O pai, coitado, ele falou o seguinte: meu filho demonstrou arrependimento do assalto, ele me disse que estão cobrando dívidas que ele possui e por isso resolveu fazer o assalto. Tem muitas pessoas me dizendo que agi certo em prender o meu filho. Eu não o defendi, eu cumpri a lei e também quero manter o respeito na minha família, completou o comandante da Guarda Civil Municipal. Como o acusado não tinha arma ou apresentou algum produto do roubo, ele foi ouvido e liberado. Ele é que aparece em umas imagens na hora da ação criminosa. Já o segundo suspeito está sendo procurado pela Polícia Civil e deve pedir a prisão da dupla à justiça nos próximos dias. Parabéns, hein? Parabéns para esse pai, Adalberto José de Souza, chefe da Guarda Civil Municipal do município de Queimadas. Tem, Adalberto, o meu respeito. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nesta edição de quarta-feira do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, quinta-feira, do Jornal do Meio-Dia. Bem, Coutinho, inclusive acabou de chegar aqui uma informação sobre uma operação da Polícia Federal em Ilhéus, hein? Nesta quarta-feira. Já está aí no blog Agravo, Operação Ipuçaba. Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão em Ilhéus. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a segunda fase da Operação Ipuçaba, com a finalidade de aprofundar as investigações que apuram a existência de um suposto desvio de recursos públicos, corrupção, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro, operado por uma organização criminosa que atua principalmente em cidades localizadas no sertão pernambucano. Na fase atual das investigações, por determinação do juiz da 17ª Vara da Justiça Federal, 17ª Vara da Justiça Federal em Ouricuri, Pernambuco, que atendeu a pedido da Polícia Federal, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal e o sequestro de bens e valores dos investigados. As operações, as ordens, né, de mandado dessa operação, estão sendo cumpridas nas cidades pernambucanas de Ouricuri, como eu disse, Santa Filomena, Dormentes e Salgueiro, além das cidades de São Luís, no Maranhão, e Ilhéus, aqui na Bahia, nossa Ilhéus. A primeira fase da Operação Ipuçaba foi deflagrada em 2 de dezembro de 2022, ocasião em que foram cumpridos mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, além de outras medidas cautelares contra agentes públicos e empresários suspeitos de envolvimento no suposto desvio de recursos públicos federais destinados à prefeitura do município localizado no sertão pernambucano. Os recursos supostamente desviados eram destinados ao custeio de serviços de transporte escolar e locação de veículos para servir à Secretaria de Saúde do município. Rapaz, ele tem que estar no bolo, né, meu amigo?
Mais um episódio para a série, né?
Mais um episódio para a série, isso mesmo. Polícia Federal, em Ilhéus. Alô, Netflix! Alô, Globoplay, quem quer fazer a série, aproveita, tem opções aqui em Ilhéus. Marcos Bezerra. Vamos aguardar, né, Marcos, mais informações, detalhes, desdobramento dessa operação e de outras. Pra gente voltar a falar sobre o assunto. Bem, são 12 horas, pontualmente uma hora já, de 12h59 pulou aqui. Pontualmente uma hora, mas vamos para a última notícia de hoje do programa, Marcos, por favor. Vamos falar um pouco aí dessa situação lá no Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho hoje do nível do Guaíba, né? Que baixou aí um pouco, mas a água segue avançando em ruas de Porto Alegre, não é isso?
Baixou 20 centímetros em 24 horas, conforme atualizações divulgadas pela Prefeitura. A medição realizada às 10h15 desta quarta-feira pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, SEMA, apontou 5 metros e 8 centímetros. Mesmo com a redução, o Guaíba segue mais de 2 metros acima da cota de inundação, que é de 3 metros, em consequência dos temporais que atingem o estado e que deixaram mais de 90 mortos e mais de 130 desaparecidos até amanhã desta quarta-feira. A água segue avançando em ruas da capital. A área central de Porto Alegre, mais próxima do Lago Guaíba, ficou completamente alagada. O aeroporto e a rodoviária não estão operando por estarem tomados por água. O maior nível já registrado pelo Guaíba foi de 5 metros e 33 centímetros na manhã de domingo, dia 5. Antes das cotas atingidas em 2024, o recorde era de 1941, com 4 metros e 76 centímetros. De acordo com uma projeção do IPH, o Guaíba deve levar ao menos 30 dias para voltar ao nível abaixo dos 3 metros. Na enchente histórica de 1941, foram 32 dias. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 95 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. O boletim divulgado na tarde de ontem ainda aponta que há outros 4 óbitos sendo investigados. O estado registra 131 desaparecidos e 372 feridos. Há 207.800 pessoas fora de casa. Desse total, 48.800 em abrigos e 159 mil desalojadas, pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos. O Rio Grande do Sul tem 401 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal, com 1 milhão e 400 mil pessoas afetadas. A questão é, né, séria lá no Rio Grande do Sul.
E aumentou, né? Porque eram 388 municípios com algum problema. Agora já tem 401 municípios, né? E, infelizmente, aumentando o número de pessoas fora de casa, né? Aumentando o número de mortos, de desaparecidos. Muito triste isso. E aí eu estava pesquisando aqui, Marcos, inclusive...
E a gente espera que esse ciclone, né, previsto vindo da Argentina, não piore tudo por lá. Né?
Exatamente, né? Que ele nem chegue, né, de verdade. Uhum. Graças a Deus, tomara que não. Eu estava pesquisando aqui, gente, como doar, né, itens em aeroportos e agências. E até milhas. Olha que interessante. Azul, Gol, Latam, CVC e aeroportos, incluindo Congonhas e Guarulhos, recebem itens para os gaúchos, tá? Então, aqui em Ilhéus também, você pode ir até o aeroporto de Ilhéus, levar suas doações. Procure lá o balcão da Azul Linhas Aéreas, da Gol Linhas Aéreas, da Latam Linhas Aéreas. Você entrega a sua doação e eles vão enviar para o Rio Grande do Sul. Vão levar para o Rio Grande do Sul, né? Uhum. Nas aeronaves dessas companhias aéreas, Latam, Gol e Azul, ok? Eu achei interessante também que a Livelo vai dobrar pontos doados em campanha. Olha que bom, eu tenho a Livelo, já vou doar meus pontos também. E isso é bom porque cada um faz a sua parte, né, Marcos?
É verdade, sim.
Inclusive, eu tenho uma amiga gaúcha, né, que mora em Porto Alegre, ela é jornalista e ela disse que lá Quem puder daqui mandar água, gente, está precisando muito, tá? O povo de Porto Alegre está precisando muito de água para beber, água mineral. Então, se você estiver pensando o que, que eu mando, se quiser mandar água, pode mandar.
Eu creio que alimentos prontos também, né? Tipo biscoitos, é interessante, né?
É, porque alimentos não perecíveis, né? Biscoito ajuda muito também,
sim,
né? A criançada ama.
Só de repente, se poder cozinhar, né? Alguma coisa, já come
exato.
Algo.
Exato. Aí, eu estava vendo também aqui uma matéria, né? Tem poucas horas que essa matéria saiu, de ontem para hoje. Uma rodovia acabou virando pista improvisada de avião para receber doações, o Marcos. A aeronave pousou na BR-116 com 300 litros de água, remédios e alimentos, né, que vão para Guaíba.
Uhum.
Olha só, para você ver, né? Eu estou aqui olhando a imagem, é um avião pequeno, mas com bastante doações, tá? Outra coisa que eu também pesquisei, o Neymar mandou uma quantidade grande, né, de doações na aeronave dele, no avião dele também. E isso é muito bom ver as pessoas ajudando, doando, porque quanto mais ajuda, melhor. O avião do Neymar pousou no Rio Grande do Sul já ontem com mais de 2 mil quilos de suprimentos, tá? Outra coisa que o brasileiro, talvez muitos brasileiros não sabem, tá? Essa tragédia no Rio Grande do Sul pode trazer ainda muitos problemas para os brasileiros, porque, para quem não sabe, tá? Para quem ainda não entendeu as proporções e a gravidade, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, um dos maiores produtores de soja, grande produtor de trigo, milho, uva, mandioca, aveia, maçã, batata, um dos maiores do país na pecuária, a quinta maior economia do país, tá? Só nos alimentos, tá bom, gente? Só nos alimentos, o impacto vai ser sentido por todo o país, tanto no prato de comida quanto no dinheiro que deixa de entrar pela menor oferta nas exportações. E quanto mais demorar para reerguer o Rio Grande do Sul, mais o país todo sofre. Cobre aí os políticos para ajudar, faça sua doação, tá bom? Cada um fazendo sua parte. E como forma de incentivo às doações, todo o valor. Muita gente aí fazendo, incentivando, né? Tem gente que trabalha com assinaturas. E aí tem gente pegando esse dinheiro, recebendo esse dinheiro e doando. Cada um de uma forma. Eu tava olhando aqui o Luciano Hang, né? Da Avan. Ele pegou tudo que sobrou de bom nas lojas lá. Saiu doando, adiantou já o 13º salário, né, para os funcionários das lojas que foram afetadas. E, claro, esses funcionários tiveram suas casas afetadas também, né, Marcos? Infelizmente.
Sim.
E também já adiantou
a participação dos resultados,
né?
Ele paga no final do ano, né?
Ele paga no final do ano, junto com o 13º. Então, é muito bom a gente ver empresários brasileiros se comovendo, ajudando de alguma forma. Fora os helicópteros, aviões que ele... Uhum. Providenciou as doações, enfim, assim como o Pablo Marçal também, que está ajudando muito, muito mesmo. E é isso, é bom a gente ver empresários brasileiros, trabalhadores brasileiros, todo mundo procurando ajudar, né, de alguma forma, isso é muito bom.
E aqueles todos que estão ajudando de maneira anônima também, né?
Verdade.
Muito importante.
Tem muita gente aí ajudando, isso é muito bom. Bem, encerramos por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quinta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você também, excelente dia para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, e Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem Suzy Luz trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.